o Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos conversar com a estudante de doutoramento em Ciências e Tecnologias Alimentares e Nutrição da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Arlete Marques, que está a desenvolver, entre a O Minho e o INL, o projeto que se designa Alimentos Fortificados e com Textura Personalizada para a Alimentação dos Idosos. Antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID. Ora, começar por perguntar o que é que se entende por alimentos fortificados. Acredito que seja a primeira questão que está a surgir na cabeça dos nossos ouvintes.
Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. E então, o que é que são alimentos fortificados? São alimentos que têm a adição de nutrientes à sua composição. Se formos ao supermercado, um exemplo de alimentos fortificados é, por exemplo, o sal iodado, que tem a adição de iodo, e temos também os cereais de pequeno almoço, que têm, se formos ver a lista de ingredientes, têm a adição de zinco, ferro, vitamina D, e estes alimentos são adicionados ao alimento de forma a torná-lo nutricionalmente mais completo. Os nutrientes podem ser adicionados de forma livre, como é o caso destes alimentos que temos no supermercado. No entanto, a maioria dos micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, são muito sensíveis. Eles são sensíveis à luz, ao pH, à temperatura e sofrem degradação, o que resulta numa baixa bioacessibilidade. E a bioacessibilidade é a quantidade deste nutriente que é libertada do alimento e que chega ao nosso intestino e que está disponível para ser absorvida pelo nosso organismo. Então, uma forma de proteger estes nutrientes é a encapsulação, que é o que fazemos neste trabalho, encapsulamos os nutrientes. Em que é que consiste a encapsulação? Assim, de uma forma simples, podemos dizer que produzimos pequenas bolinhas e que o nutriente está no interior, estando assim protegido da luz, da temperatura, do pH e da degradação, levando a uma maior bioacessibilidade do nutriente e de também uma maior absorção do nutriente depois por parte do nosso organismo.
Ou seja, no fundo agora estás a trabalhar numa espécie de fármaco, é isso? Que depois, ou um suplemento que depois pode ser administrado a estas pessoas para que não tenham outros problemas no futuro, é isso?
De certa forma sim, mas neste caso nós estamos a trabalhar com estas partículas para serem utilizadas, adicionadas a alimentos. Nós estamos a desenvolver neste trabalho especificamente um análogo de carne e estas partículas são adicionadas ao alimento que depois é ingerido como se fosse uma carne.
E pelo que percebi, a ideia passa por incluir aqui biomassa de um fungo, correto?
Exato, sim.
E que, como fonte de proteína e também concentrações de alginato. Do que é que estamos aqui a falar? E porquê este fungo em particular também?
Sim, no desenvolvimento do análogo de carne como fonte proteica nós utilizamos uma proteína alternativa. Neste caso é a biomassa de fungo que é obtida por fermentação. E qual é a importância ou o interesse em utilizarmos a biomassa? Estamos numa altura em que procuramos fontes alternativas à proteína animal. Temos uma grande variedade que está a ser estudada, desde proteínas vegetais como proteínas obtidas através da fermentação, que é o caso desta proteína de fungo. E a fermentação aqui tem um papel importante porque nos permite, alterando, por exemplo, o meio em que é ocorrida a fermentação, ter características nutricionais depois na biomassa que é produzida após a fermentação. Temos uma grande quantidade de proteína, mas depois também temos vitaminas, temos minerais, temos gorduras saudáveis, fontes de ômega 3, de ômega 6, que tornam depois o produto final nutricionalmente muito interessante.
Estamos a falar aqui, comparando, por exemplo, com uma carne dita normal, temos aqui avanços e melhorias em que níveis?
Em termos de percentagem de proteína, é muito semelhante à carne animal, é muito rica em proteína e para além disso, na carne não temos está muito associada ao colesterol, às gorduras saturadas. Neste caso não temos gorduras saturadas, temos gorduras saudáveis, temos ainda uma grande quantidade de fibras obtidas através da fermentação, porque neste caso a fermentação do fungo é feita com aveia e por isso tem uma grande quantidade de fibras, que também não está presente na proteína animal e que neste caso, como é para idosos, é muito importante termos esta quantidade de fibras para uma boa saúde e uma boa nutrição.
Uma coisa que me intriga muito é quando utilizamos fungos e essas coisas, porque muitas das vezes as pessoas associam um fungo a uma coisa má, não é? Uma coisa, entre aspas, irritante, digamos, que por vezes pode aparecer também no nosso corpo. Esta família em específico deste fungo, como é que vocês têm acesso a ela? Porquê esta família, se calhar, de fungos?
A proteína foi obtida por uma parceria com uma universidade sueca. Eles é que nós não fizemos a produção da biomassa, foi toda produzida na Suécia e foi enviada para cá. Eles é que fazem o estudo do impacto da fermentação e dos compostos que usam na fermentação na parte nutricional da biomassa que obtêm. E surgiu esta parceria, também há um interesse porque a aplicação de fungos como fonte proteica não está muito explorada, embora já exista no mercado, não tanto cá em Portugal, mas fora, há uma marca de produtos análogos de carne que utilizam fungo, só que esta a parte da fermentação personalizada ou direcionada não está muito explorada e então foi uma forma de aplicarmos o que os colegas da Suécia produzem à parte mais nutricional e o fungo em si este fungo é inofensivo, é quase como os cogumelos que nós comemos no dia-a-dia, que não fazem mal a ninguém. Há os cogumelos maus, há os cogumelos bons, aqui é a mesma coisa. Este fungo que utilizamos é um fungo bom e que pode ser ingerido e que é muito interessante para a nossa alimentação.
Uhum. Há pouco falamos que esta pode ser uma solução personalizada de alimentação para idosos, mas estamos a falar aqui para que faixa etária em concreto e a partir de que certo momento é que se calhar começará a fazer sentido este tipo de resposta para, lá está, evitar aqui casos de malnutrição.
Neste trabalho nós estamos focados nos idosos, mas a realidade é que este produto pode ser aplicado a qualquer faixa etária, a qualquer pessoa. As pessoas, cada uma tem necessidades nutricionais diferentes, têm gostos diferentes e nós aqui com as tecnologias que utilizamos e com os ingredientes que utilizamos conseguimos criar um produto direcionado para as necessidades de cada pessoa. No trabalho focámos-nos nos idosos. Uma vez que a população idosa está a crescer imenso, a tendência é continuar a crescer e também porque é preocupante o número de pessoas idosas que têm má nutrição. Os dados indicam que 15% dos idosos sofrem de má nutrição e que se olharmos para os lares, hospitais, centros de reabilitação, estes números sobem para os 50%, sendo por isso muito importante nós criarmos opções que vão ser direcionadas para estas pessoas, de forma a que elas tenham uma nutrição muito mais equilibrada e também temos a parte da textura, que também estudámos neste trabalho, a personalização da textura, que é direcionada para os idosos, mas também pessoas que sofrem disfagia. A disfagia é a dificuldade em engolir os alimentos, que pode provocar engasgamento, e as opções que existem atualmente para estas pessoas, para os idosos que têm, por exemplo, perda de dentes, têm menos quantidade de saliva e têm, por isso, mais dificuldade em mastigar e engolir os alimentos, são muito comidas à base de puré. O que todos os dias a comermos puré é muito desmotivante.
Toda a gente se cansa, não é?
Claro. E então, todos os dias ter o mesmo aspecto, não serem apelativos os alimentos, as pessoas consomem menos quantidades e o que leva então ainda mais a um aumento da má nutrição, acaba por ser um ciclo. E ao criarmos os alimentos personalizados, vamos estar de certa forma a arranjar solução para estas limitações que as pessoas estão a enfrentar e assim temos mais opções para terem mais saúde, terem a parte da nutrição, também terem mais prazer na hora da refeição e é nisto que temos estado a trabalhar.
Muito bem, e em que fase é que estás neste momento do teu projeto de doutoramento? Também perguntar que desafios, os maiores desafios que tens encontrado, no fundo, durante este trabalho.
Pronto, já temos um protótipo, já temos desenvolvido o protótipo do análogo de carne. Para este desenvolvimento do análogo de carne, nós trabalhámos na parte da fortificação, na parte da encapsulação. As cápsulas produzidas foram caracterizadas, verificámos que há uma maior bioacessibilidade das cápsulas produzidas. Neste caso, nós encapsulamos ácido fólico e ferro e verificamos bioacessibilidades muito próximas de 100%. Também estudamos a toxicidade, ou seja, analisamos se estes compostos produzidos são tóxicos para as células do nosso intestino. Utilizamos modelos de células intestinais e verificamos que os compostos não são tóxicos, sendo por isso seguros para a alimentação humana. E com o desenvolvimento do análogo de carne, nós conseguimos obter um produto que, a nível visual, é muito semelhante à carne, tem a parte fibrosa, tem as fibras muito características da carne, mas que depois, a nível nutricional, também é bastante completo, porque nós conseguimos controlar as quantidades de macronutrientes, de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, mas também de micronutrientes, tornando assim, neste caso, mais indicado para os idosos, mas que é totalmente personalizável para qualquer pessoa. E os próximos passos passariam-se pela análise sensorial, para sabermos que pontos é que temos de melhorar para as pessoas terem uma boa percepção do produto quando o ingerem. E em termos de desafios, claro que fomos passando por diferentes desafios, desde técnicas que não funcionavam, desde...
Muita coisa.
Muita coisa, é verdade.
E diz-me como é que tem sido esta experiência, no fundo, trabalhar laboratórios da Universidade do Minho, mas também do INL, aqui um laboratório internacional, digamos, uma grande porta.
É uma ótima experiência, porque consigo ir buscar o melhor dos dois lados. Grande parte do meu trabalho está a ser desenvolvida no INL. Temos imensos equipamentos em que permite-me fazer a caracterização de tudo o que produz em laboratório dentro do INL, e depois tem a parte da Universidade do Minho, que aquilo que eu não consigo fazer no INL, consigo fazer na Universidade do Minho, e em duas instituições tão próximas uma da outra, consegui desenvolver o trabalho todo e ter muitos bons resultados.
E o contacto também com outros investigadores acaba também por ajudar? Isso vai acontecendo nos corredores, digamos assim, essa troca de impressões?
Claro que sim. Durante estes anos, eu estou no final do meu doutoramento neste projeto, e durante estes anos contei com o apoio dos colegas de diferentes grupos que estão focados, se calhar, em diferentes áreas científicas, mas que... apoiam, se tivermos alguma dúvida, quer no INL, quer na Universidade do Minho, falar com os colegas e ter a opinião deles, ajudar na aprendizagem, e sem dúvida que cheguei a este ponto no meu doutoramento e no projeto foi com a ajuda dos colegas com quem me fui cruzando ao longo do doutoramento.
Uhum. Há pouco referiste que 15% dos idosos têm malnutrição a partir de um certo momento. Não sei se há outras patologias que depois acabam por desenvolver também a partir daqui, ou até outra questão que tinha. Pode não ter sido para já alvo da tua investigação, mas esta resposta, lá está, através deste maior número de nutrientes, digamos, que depois são utilizados, pode ajudar a atrasar a perda de paladar que vai acontecendo com os anos? Ou vocês ainda não conseguiste perceber isso?
Associada à perda de paladar, não consigo... pelo menos nesta fase, não consigo encontrar aqui uma relação, mas sem dúvida que poderá estar relacionado com o desenvolvimento de outras doenças, porque a má nutrição ou a deficiência em vitaminas e minerais está muito associada ao desenvolvimento de doenças, como a demência, como, por exemplo, a falta de proteína leva à perda muscular, a falta de ingestão de proteína ou a deficiência de proteína leva à perda muscular, o que leva a problemas associados com a locomoção, também ao aumento das quedas nos idosos quando têm falta de força muscular, não tanto associada ao paladar, mas associada a consequências na saúde e no bem-estar da pessoa.
Uhum. Disseste que estás prestes a terminar o teu doutoramento. Qual é o teu objetivo final, digamos assim? Seria quase que um sonho poder, dentro de poucos anos, ver se calhar esta solução a ser realmente utilizada? É esse o teu objetivo?
Sim, gostava muito, já que estamos numa fase em que temos protótipo, em que tivemos bons resultados em relação à bioacessibilidade, vemos realmente uma grande diferença entre o nutriente encapsulado e não encapsulado, em que o não encapsulado tem uma bioacessibilidade de cerca de 15%, aqui conseguimos ter quase 100%. Temos muito bons resultados também na parte da textura personalizada, em que utilizando apenas a impressão 3D de alimentos, conseguimos ter alimentos do mais puré, mas que visualmente não é puré, tem uma forma, tem uma estrutura até ao mais sólido. Depois de conseguirmos atingir isto, sim, eu gostava que o produto fosse agora na fase sensorial, fosse avaliado, fosse aprovado, e futuramente gostava de um dia poder ver este produto no mercado. Claro que ainda temos passos para fazer até lá chegar, mas para a fase em que estamos mostra muitos bons resultados e mostra que seria muito bom para a população a introdução deste alimento, por exemplo, no mercado.
Muito bem. Muito obrigada, Arlete, mais uma vez pela tua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenhas gostado desta experiência.
Sim, gostei muito. Foi uma experiência muito boa. Gostei muito de partilhar o meu trabalho, o que é que tenho vindo a fazer. Olha, muito obrigada. Gostei muito.
Obrigada a nós. Quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.